Este podcast é patrocinado por ESC Online. É o outro campeonato.
Muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast MotoGP na Sport TV. Vamos avançar para o quarto grande prémio da temporada, o grande prémio de Espanha, com fortes tradições e um dos grandes prémios que se deve ir pelo menos uma vez na vida. E, como sempre, terá a transmissão aqui na Sport TV a partir das 8 da manhã de sexta-feira e ao longo de todo o fim de semana, todas as sessões de treinos. O campeonato arranca definitivamente com este regresso à Europa, depois temos passado pelo Circuito das Américas com corridas bem interessantes, especialmente a de MotoGP, bastante interessante a corrida de MotoGP. Mas vamos começar por um assunto que ficámos a conhecer precisamente no Grande Prémio das Américas, que foi a reforma do Lynn Jarvis. Um nome histórico no campeonato, ele dirigia e dirige ainda, até o final do ano vai continuar a dirigir a Yamaha Motor Racing, o departamento de competição da Yamaha, onde ele está desde a inauguração deste departamento de competição da Yamaha, 1999, portanto já pertence à mobília da casa praticamente. Ele tem dirigido então esse esforço de competição da marca japonesa e deixará o seu cargo, até porque ele está quase a chegar também aos 70 anos, portanto, também um pouco farto de viajar, não é? Presente em todos os grandes prémios, já vimos pilotos que abandonaram pela mesma razão, fartos de andar de avião e andar de aeroporto para aeroporto e de circuito para circuito. Não sabemos ainda quem será o substituto do Lynn Jarvis, mas é um nome histórico do campeonato e especialmente da marca japonesa que se vai embora, não sabendo ainda quem é que o irá substituir. Há alguns rumores, mas nada garantido ainda, mas lá para a frente ficaremos a saber. Mas a verdade é que o Lynn Jarvis fica com o seu nome permanentemente ligado à Yamaha e aos sucessos. É verdade que a marca está numa altura menos positiva na categoria rainha do Mundial de Velocidade, mas ele conseguiu vários títulos com o Valentino Rossi, com o Jorge Lorenzo, com o Fábio Quartararo, conseguiu títulos de construtores, títulos de equipa, portanto uma carreira recheada de sucessos, embora se vá embora numa altura em que a equipa está em reestruturação, a tentar rejuvenescer-se com algumas contratações de alguns engenheiros e também com a sua saída, certamente virá alguém que tentará continuar o trabalho para tentar colocar de novo a Yamaha no mapa de MotoGP. Na verdade, às vezes foi um pouco polémico, muito polido, mas também às vezes polémico, mas não deixa de ficar ligado a todos estes anos da Yamaha na categoria rainha.
É verdade. Em primeiro lugar, boa noite. O Lynn Jarvis tem só no currículo 8 títulos mundiais, se não me falham as contas, o que é uma coisa pouca.
8 de pilotos, 4 de construtores e 7 de equipa.
Portanto, muita coisa. Fica também internamente ligado à chamada, por assim dizer, de Valentino Rossi à Yamaha, onde foi um dos grandes obreiros dessa Dream Team, acho que podemos chamar-lhe assim, até mesmo depois com a chegada do Jorge Lorenzo e tudo mais. Mas a notícia acaba por sair, se calhar, digo eu, e aqui a única coisa que acaba por me surpreender acaba por ser uma semana depois do anúncio da renovação do Fábio Quartararo, o que também mostra que isto estava mais do que planeado, como seria de esperar. Acaba por ficar agora talvez um sabor agridoce com aquilo que nós poderemos ver no futuro da Yamaha, a tentar perceber se ainda algo tem mão dele, por assim dizer, até se poderá ter sido eventualmente algum, não querendo dizer conflito, mas algo que achou que já não seria para ele, até mesmo, como tu disseste bem, com a ida da Yamaha a outras equipas a ir buscar engenheiros, poderá também ele próprio sentir que a Yamaha precisa de uma vida nova. E sendo assim, também no lugar de diretor de equipa, vamos dizer assim, ele próprio percebeu que se calhar está na altura de dar um novo sangue à Yamaha. E será muito interessante também perceber o desenrolar desta temporada dentro da casa nipónica, perceber com as evoluções que possam vir a surgir na M1, se a Yamaha está de facto a dar um passo certo no seu futuro. quanto a Lynn Jarvis e a sua saída, acho que melhores avaliações só vamos mesmo conseguir fazer a partir de 2026-2027, que é uma grande perda para o paddock, porque, como tu disseste logo no início, são 25 anos de conhecimento do paddock. Isso é.
Rui Belmonte, o Lynn Jarvis estava desde o início, estava e continua até o final do ano na Yamaha Motor Racing, que foi criada em 1999. Alguns anos antes a equipa esteve durante 4 anos, 3 anos talvez, nas mãos do Wayne Rainey, que era o principal responsável pelo esforço oficial da Yamaha na categoria Rainha, então de 500 centímetros cúbicos. A verdade é que ele entrou, ele já estava na Yamaha, entrou numa reestruturação da Yamaha, e foi quando foi criada a Yamaha Motor Racing, que inicialmente estava na Holanda, depois foi para a Itália pouco tempo depois, e lá tem estado, perto de Bolonha. E a verdade é que ele esteve mais de um quarto de século à frente das responsabilidades de competição da Yamaha, somou muitos bons resultados, como já referimos aqui, 8 títulos de pilotos, mais os de construtores e os de equipas. É muito tempo à frente deste esforço da competição, mas nada dura para sempre, não é?
Sim, boa tarde a todos. Primeiro que tudo, naturalmente que nada pode durar para sempre, e eu acho que chega uma altura, qualquer diretor desportivo, qualquer responsável de uma equipa, pilotos, portanto, toda a gente tem que chegar a uma altura e perceber que está na hora. Não vou dizer de arrumar as botas, mas dar o lugar a outros. O MotoGP nos últimos anos tem sido quase que um ser vivo que evolui dia após dia, com novos regulamentos, novas formas de estar, novas formas de comunicar, novas formas de conquistar ou não o seu público. E depois de 25 anos eu percebo que o Lynn Jarvis neste momento quer uma vida mais tranquila, como tu disseste, e bem, quando começaste a falar sobre o Lynn, quase 70 anos de idade, a pressão que existe atualmente sobre aqueles que estão à frente das equipas, e recordando que também no final do ano passado também o Paolo Ciabatti desceu do seu pedestal e está agora entretido com a equipa de motocross, ou com o desenvolvimento da moto de motocross da Ducati, mas muito mais tranquilo, também com uma idade muito semelhante à do Lynn Jarvis. Ou seja, chega uma altura que obviamente todos têm que saber que é a altura deles. O Lynn Jarvis entendeu que era agora, não considero que ele esteja acabado naturalmente, mas vai dar lugar a sangue novo, vai dar lugar a outras formas de pensar, a outras formas de agir, também de atuar dentro do paddock e no seio da marca. Isso pode ser bom para a marca. A marca precisa de se reestruturar, precisa de crescer, precisa de voltar a renascer, porque neste momento é uma fênix que está ali quase que moribunda, e depois de ter conseguido a contratação do Fábio Quartararo, acho que ele deixa um legado que é importantíssimo para a marca, mas entendeu que era a hora dele, e acho que sim, acho que tenho e temos que concordar com ele, que chegou a hora de dar lugar a outros e desfrutar um bocadinho, depois de 25 anos, como dizem bem, a andar de um lado para o outro, a viajar pelo mundo fora, sem ter tempo para a família, para as causas dele, sejam elas quais forem. Acho que fica o seu nome marcado no MotoGP. Não vejo qualquer mágoa na saída dele. O trabalho foi feito, e bem feito, com todos os títulos conquistados, e acho que o Lynn Jarvis vai continuar ligado ao MotoGP de uma maneira ou de outra, mas de uma forma mais tranquila.
Exato. Guto, ele entrou numa altura de reestruturação com a criação da Yamaha Motor Racing e sai numa altura de reestruturação também. Isto significa que quem vier a ocupar o seu lugar tem uns sapatos muito grandes para preencher, porque a Yamaha tem mesmo que dar a volta, está neste processo de tentar dar a volta para regressar à competitividade que já teve anteriormente, e quem vier a ocupar o seu lugar vai ter uma grande responsabilidade nesse sentido.
Pois, amigos... Alô, Malta, boa tarde a todos, boa tarde, boa noite já praticamente. Olha, eu acho que eu sempre entro numa parafrase ou situações que remetem Brasil e Portugal, porque como eu vivi no Brasil e vivo hoje em Portugal, nós temos culturas muito diferentes em situações que são insólitas. Por exemplo, nós temos no Brasil a cultura de ter a empregada doméstica, a secretária, aquela pessoa que ajuda, que está ali, que você paga. Aqui em Portugal não tem muito isso. É mais difícil, é mais caro, e o europeu tem a tendência a trabalhar dentro da casa. Então, por que que eu estou dizendo essa sandice que parece aqui dentro da MotoGP, né? Porque quando nós temos pessoas que vão trabalhar para conosco, no Brasil, geralmente, nós pensamos assim, queremos pessoas cruas, pessoas que não tenham vícios, pessoas que vão ser trabalhadas, que nós vamos trabalhar essa pessoa dentro da nossa casa. A casa que eu quero dizer agora é a Yama. A Yama, como disse o Belmonte agora, está num processo, um segundo processo em 20 anos de reestruturação. Houve um processo entre final de década de 90 e início de 2000, que foi com a entrada do próprio Lynn Jarvis. Esse processo culminou com com o primeiro título do Valentino Rossi em 2004, terminou com o título de 2021 do Fábio Quartararo, todos eles ao comando do Lynn Jarvis. A partir de 2022, nós vimos um descenso, né? A curva foi para baixo, e isso faz parte, porque ciclos são assim. Então, eu acho que agora, aí sim, pegando esse exemplo louco que eu dei aqui do Brasil, das empregadas, das secretárias, de você pegar uma pessoa crua para não pegar ninguém viciado e começar tudo do zero, eu acho que para a Yama é um momento muito bom, porque ela vai ter um momento de reestruturação, e o Lynn Jarvis sabe que existe esse momento agora, esse momento está a acontecer neste instante, e quem entrar no lugar do Lynn Jarvis vai buscar e vai recolher esse momento para si do zero. Então eu acho que é uma coisa que para a Yama talvez possa parecer uma separação, né? Eu conversei há muito tempo atrás com o Marcos Villachan, que trabalhou, um brasileiro que trabalhou no Mundial de Moto Velocidade por muitos anos, em equipas da Moto 2, da Moto 3 e tal. E conversando com ele há alguns anos, ele disse isso. Ele falou: olha, Guto, o problema é o seguinte, é muito desgastante viajar e viajar e viajar. Eu acho que o Belmonte pode dizer isso, porque há algum tempo atrás ele trabalhou como assessor na equipa do Miguel e viajou algumas vezes. Então, por mais que seja prazeroso na primeira, na segunda, na quinta, na sexta e na oitava, quando chega na décima segunda, paras e dizes: olha, tá cansado. Tá cansativo, eu tô cansado, tá cansativa a coisa aqui, já não vale mais as gambas, já não vale mais a cerveja no fim do dia e já não vale mais falar com esse mesmo piloto pela quinta vez. Porque por mais que tu trabalhes, por mais que seja apaixonante, é cansativo. Então eu acho que o Lynn Jarvis, o Belmonte fez isso por um ano ou dois, o Lynn Jarvis fez por 26. Então quer dizer, tem uma hora que a coisa assim, ele já não tá mais a aguentar. Eu acho que é importante para ele, concordo com o Belmonte, eu acho que ele vai continuar, sim, na MotoGP, talvez não tão incisivamente, tão ali dentro, tão com a agulha ali na pele, mas ele vai estar ali a desenhar, ele vai estar ali a tatuar. Eu acho que é importante para ele também, ele dar essa parada, 66 para 67 anos, né? Vamos Exato. Travar, né?
Exato. E seguramente que vai receber uns telefonemas de vez em quando. Para dar uma ajudinha.
Então, mas, Vitor, já agora aproveito para te lançar o repto. Quem é que tu vês com bons olhos na Yamaha? Ou quem é que tu verias como uma peça que pudesse substituir o Lynn Jarvis?
Acho que não conheço suficientemente o pessoal que está em posição, que não vão ser muitos, para estar em posição de assumir o cargo do Lynn Jarvis.
Mas acreditas que a Yamaha vá buscar alguém fora do núcleo Yamaha?
Não, eu acredito que será alguém da Yamaha. Aliás, um dos nomes mais apontados é o atual diretor de marketing, creio eu, da Yamaha Motor Racing. Portanto, alguém que já está no meandro da coisa.
Tem o Marcos Bertolini, né, que foi contratado, ele é ex da Ducati, exato, mas eu não sei se ele vai ter,
por exemplo,
todo esse aporte da própria Yama. A Yama não tem esse hábito de pegar de fora e trabalhar. Ela faz isso que tu disseste, Vitor. Ela já pega alguém que está ali e que já conhece como é a família.
Exato. E alguém como o André Dozoli, por exemplo, já dentro da Yamaha, alguém que já tem um conhecimento, está a fazer exemplo, relativamente bom trabalho mesmo no Mundial de Superbike.
Seguramente.
Nomes interessantes.
Sim. Eu creio que sim, mas e falávamos em reestruturação da IAMA e os rumores são cada vez mais fortes que já em 2025 a IAMA volta a ter uma equipa satélite, resta saber qual. Aparentemente a VR46 não está muito receptiva a isso, quer renovar com a Ducati, começou a falar-se muito da Pramac, que tem uma longa ligação à Ducati, aliás, o ano passado conquistou o título de equipas, uhum. E o Jorge Martin foi vice-campeão, portanto uma equipa
e lidera o campeonato, diga-se
de passagem, e neste momento lidera o campeonato, exatamente, portanto uma equipa que mereceu, inclusive de há uns anos para cá, receber motos iguais às da equipa oficial Ducati, da equipa de fábrica, mas fala-se muito que poderá ser, não sendo a VR46, poderá ser a Pramac, o que levanta uma miríade de questões.
E a Gresini?
Sim, e a Gresini também pode ser, mas ou uma ou outra, há questões que se levantam na mesma, porque a primeira é, a Ducati fica com menos duas motos, o que acho que agrada a toda a gente. Deixarem de ser oito para passarem a ser seis. A questão é que a Gresini poderia, caso fosse para a Mac a deixar a ligação com a Ducati e assumir o papel de equipa satélite da Yama, se calhar as motos do ano cairiam nas mãos da Gresini, o que não acontece neste momento.
Eu até, não sei se concordam, mas nesse caso até acabo por pender se calhar um bocadinho mais para o lado da VR46. Até de uma forma de garantir para não, começar o contrato.
E outro dos cenários podia ser, em vez de irem as duas motos para as duas motos do ano,
vai uma para cada equipa.
Vai uma para cada equipa, como já aconteceu no passado também.
Sim.
Perante estes vários cenários, mais alguns que eu depois vou lançar, o que é que te parece?
Parece-me, como tu disseste bem, o ponto fundamental é termos se calhar menos duas Ducati na grelha, de forma também aqui a distribuirmos um bocadinho melhor o jogo. A Yamaha precisa de facto de uma equipa satélite e sobretudo neste momento de reestruturação, e vimos a diferença, por exemplo, no mundo da KTM quando assume a parceria com a Tech Trois, a Yamaha que está mais do que habituada a ter equipas satélites, precisamente ainda antes, até que Torrada também trabalhava com a Yamaha. Eu acho que depende muito daquilo que, em primeiro, se decida para 2027, acredito que possam haver equipas que também querem já delinear o futuro pós a alteração de regulamentos, e isso é um ponto importante. Depois tentar perceber qual é que aqui acaba por ser verdadeiramente o desejo da VR46, porque parece um pouco... Se calhar posso ser só eu que tenho esta sensação, mas parece aquela história do eu tenho dois amores que em nada são iguais. Um é nipónico, outro é italiano. E então andamos sempre aqui a tentar perceber para que lado da balança acaba por pender mais. Sendo que, no caso, acredito eu, da Ducati, de dizer, neste caso, ao Valentino Rossi, olha, eu meto duas motas do ano, a coisa poderá aqui pender mais, porque no final o que o Rossi quer é ganhar.
Sim, e até era uma maneira de aliciar o Bezzecchi a ficar, por exemplo.
Por exemplo, temos a questão da possibilidade da própria Ducati criar quase uma academia de pilotos juntamente com a VR46, nunca esquecendo, lá está, que o Rossi é embaixador da Yamaha, portanto até isto acaba aqui por baralhar um pouco mais as contas. E é também importante perceber, mais até do que o mundo Ducati e mundo Yamaha, o mundo da Honda, porque hoje voltam a surgir rumores de que a LCR poderá abandonar definitivamente o barco da Honda para se juntar à KTM. A Honda aqui fica na posição que hoje em dia pertence à Yamaha, fica aqui descalça de uma equipa satélite, e numa fase que, volto a dizer, para as duas marcas é extremamente importante para tentar aqui dar um passo em frente e sobretudo ter mais, como a Ducati hoje gosta tanto de dizer, partilha de dados entre os pilotos e as equipas, que quando nós vamos a ver o bolo todo ou a imagem toda por completo, há tantas opções neste momento e ao mesmo tempo há tanta conversa por trás, porque depois, pegando novamente na Ducati, temos também o Fermín Aldeguer pelo meio, e isso é possível para qualquer equipa, há que reconhecer que isso também acaba por ser apetecível. E até diria que se calhar muitas das conversas que acabam por surgir sobre a Ducati e a Pramac acredito que muito venha mesmo apontado por conta do Fermi Aldeguer.
Exato, Rui Belmonte, porque põe-se também esta questão dos pilotos. Havendo duas motos a menos, há menos lugares para, para pilotos e, para além do que já está, o Jorge Martins já disse que só fica com Ducati se for na equipa oficial. O que significava que saltaria, muito provavelmente, o Enea Bastianini, não se sabe bem para onde. E depois há esta questão do Fermin Aldeguer. Com menos duas motos, o Fermin vai parar aonde? Mas, e ainda mais, nesta questão de ter as motos do ano, ou as motos iguais às da equipa de fábrica, se calhar também era um grande aliciante para o Marco Marques na Gresini.
Há tanta coisa que está aqui a necessitar de ser colada. Então, e, falamos da LCR. E o que é que vão fazer ao Chequinello, que toda a gente aponta como substituto do Alberto Puig na equipa da Honda? O que é que vão fazer à LCR? Eu não acredito que a LCR vá descolar da Honda se o Chequinello for o diretor ou o team manager do HRC, da Honda Repsol, a partir do próximo ano. E toda a gente diz que o Alberto Puig tem os dias contados, inclusivamente no que ao esforço da Superbike diz respeito, porque na Superbike, coitadinhos dos homens da Honda, que nem com chuva já se levantam. Portanto, é cada vez mais complicada a vida do Alberto Puig no seio do HRC. Mas tens esse fator, tens o fator que a Gresini pode sair por ter uma cláusula no contrato que lhe permite sair sem indenizar a Ducati, portanto pode cair um saco de dinheiro vindo da Yamaha, como caiu nas mãos do Fábio Quartararo, para que a Gresini seja Yamaha já a partir do próximo ano. Tens o Marco Marques, que só tem contrato de um ano com a Gresini, e a KTM quer ter o Marco Marques ao lado do Pedro Acosta, quem sabe vestidos de MV Agusta, que é também qualquer coisa que os homens da Áustria não enjeitam, mas eu acredito mais que eles vistam os dois de KTM e empurrem o Brad Binder para a GasGas e o Jack Miller sai também da esfera ou então entra numa outra equipa. Há tanta coisa a acontecer neste momento. Hoje também se ouviu falar 10 milhões que a Honda ofereceu ao Maverick, para o Maverick deixar a Aprilia e vir para a equipa da Repsol no próximo ano, no lugar do Joan Mir. Ou seja, o xadrez neste momento está tão complicado, está tão de alguma forma envolvido em mistério, que vamos tendo novidades corrida após corrida. Tivemos o Fábio Quartararo, tivemos o Fermin Aldeguer, é verdade que a Ducati ficando com menos duas motos, que eu não acredito que isso vá acontecer, mas a Ducati ficando com menos duas motos, o Fermin poderá não ter para onde ir, mas também ao mesmo tempo ele tem contrato assinado, os que não têm contrato assinado é que podem ter o caminho deles marcado. O próprio Fábio Di Gianantonio pode não ter um lugar assegurado na VR46, o Marco Bezzecchi também já diz que quer ter uma moto do ano. Ou seja, a Ducati de alguma forma construiu um monstro que, à semelhança do que nós dizíamos da KTM há um par de anos atrás, a Ducati agora não o consegue alimentar. Tem uma série de pilotos com capacidade para vencer corridas e que já venceram corridas e que querem ter motos do ano e, se não for como eles querem, saem, como é o caso do Jorge Martin. A Pramac eu não acredito que saia da esfera da Ducati, a ligação é demasiado forte e a união é demasiado evidente para trocar o certo pelo incerto, para uma equipa que obviamente sabe que é uma equipa de cliente, uma equipa satélite, e por isso fará sempre aquilo que a Ducati quiser no que aos pilotos diz respeito. Agora, mais uma vez digo, o Jorge Martin não me parece que encaixe na equipa oficial da Ducati ao lado do Pecco Bagnaia, porque vai ser demasiado galo para apenas um player.
É um xadrez complicado, como diz o Belmonte. O que dizes tu, Guto Kasparov, da próxima jogada, quem é que vai fazer checkmate no meio disto tudo?
Vou apertar aquele para poder começar o jogo, o relógio que tem ali ao lado para poder começar o jogo. Foi bom vocês terem dito sobre xadrez, porque nós temos que separar os peões dos bispos, da rainha, do rei, da torre, das torres e dos cavalos.
Cavalos de corrida.
Eu acho que...
Hã? Cavalos de corrida.
Cavalos de corrida, claro, cavalos de corrida. O problema é que tem, como a gente diz no Brasil, tem cavalos paraguaios. Aí, tem cavalos paraguaios. Cavalos que não chegam até o fim da corrida. Quando chega no fim, ele refuga. E eu acho que é interessante essa análise do Belmonte com relação ao Marques com o Jorge Martin, porque eu acho que é a principal análise hoje do campeonato. Muito se fala do Fábio Quartararo, muito se fala. Eu li um artigo aqui que o Fábio Quartararo, para 2025, né, vai ganhar 13 milhões de euros na temporada, mais bônus por vitórias. Quer dizer, mais de 1 milhão de euros por mês dá para a gente fazer um churrasco bacana, né? A gente sai pelo menos da asa de frango e da costelinha, né, da entremeada, e a gente parte para uma picanha, um lombo, né? Vai fazer uma coisa um pouco mais, né? Enfim, mas a questão é, saindo do churrasco e entrando na pista, o Jorge Martin, eu acho que o maior incômodo do Jorge Martin não é o Pecco Bagnaia, não é o campeonato, não é a equipa, é o Marc Márquez, porque o Marc Márquez talvez seja o grande postulante. Infelizmente, o Enéas Bastianini, ele é um boi de piranha, né? A piranha é um peixe que existe nas lagoas do Brasil, e a gente, quando fala boi de piranha, é o primeiro boi que nós colocamos, né? Pomos no rio, e a piranha entra, acaba com aquele boi, e a boiada passa. E a piranha não vai na boiada, só vai naquele primeiro boi. Então, eu acho que o Enéas Bastianini hoje, infelizmente, porque ele é um grande piloto, ele se torna o bode expiatório, o boi de piranha, aquele que vai ficar ali para ser julgado sem ter culpa, né? Ele é o mordomo do filme de terror. Sempre a culpa vai recair sobre ele. Morreu alguém, qual é a culpa? É do Enéas Bastianini, ele é o mordomo. Nós temos o Marc Márquez, a vaga do Bastianini. Nós temos o Martin, a vaga do Bastianini. Porque o Martin não quer ir para a Honda, o Martin não quer ir para a Yamaha, muito menos para a Aprilia, muito menos para a KTM. Ok, a KTM hoje, porque é o momento da KTM, mas se for escolher, ele não quer. Ele quer continuar na Ducati. A Ducati tem 8 motas. A Ducati é a grande vencedora. A Ducati não quer perder as 8 motas. Ela não quer. Ela quer continuar com as 8 ali. E as 8 não são os peões. As 8, elas estão na linha de trás. Elas estão ali como bispos, cavalos e torres. Que dirá o rei, que é o Pecco Bagnaia. Está ali sendo protegido pela rainha. Então, o Marc Márquez quer aquele ponto, e o Jorge Martin também. Como gerir isso? Como gerir isso dentro desse tabuleiro de xadrez? E eu já sei, o Ana Lamin, que ninguém sabe, eu estou fazendo piada interna, que a Ana Lamin já vai mandar como título para o nosso próximo episódio, jogo de xadrez. Ou não vai, Ana Lamin? Vai pôr já de guerra. Jogo de xadrez. É isso, malta, é isso.
Porque... Olha, ainda falta aqueles que estão na lista para sair.
Porque claro, temos
o Augusto Fernandes.
O que acontece é que nós temos... Porque agora é assim, o Zarco vai ficar até o fim da próxima temporada, né? A LCR, né? Nakagami Zarco. O Marini e o Mir também. Quer dizer, o que sobra aqui? É o Franco Morbidelli, é o Enéas Bastianini. Lógico. E aí você vê, tem Pedro Acosta. Aí já entra no negócio do assunto Pedro Acosta. Jack Miller. Pô, olha o que está acontecendo com o Miller. O Miller não dorme. O Miller não consegue dormir mais. O Miller tem que dormir com a base de calmante e de melatonina. Porque ele pensa o tempo todo, eu vou perder a minha vaga para o Pedro Acosta. E vai perder.
Já perdeu.
Já era, acabou. Foi. Não há hipótese. O Pedro Acosta é um fenômeno. O próprio Marc Márquez já falou. Os outros já disseram. Não há hipótese. Então, são vagas que estão sendo preenchidas dentro do tabuleiro e que nós não temos gerência, nós, de imprensa e nada, para dizer assim, eu acho que vai ser o fulano, eu acho que esse daqui vai... Não há hipótese. É Pedro Acosta, vai. O Aldeguer, vai. O Marc Márquez, muito provavelmente. E o Jorge Martin. Mas aí que está. Como encaixar Jorge Martin e Marc Márquez numa vaga só? Porque ninguém vai tirar o Pecco Bagnaia.
Não. Esse é o problema.
E ainda por cima, fala-se também na saída do Enéas Bastianini, que neste momento está só no segundo lugar do campeonato, atrás de Jorge Martin. Portanto, se ele conseguir continuar assim...
Parece que não é nada, né? Parece que não é nada.
Quer dizer, e vão mandar embora o piloto oficial que neste momento está melhor no campeonato e que pode bater o Pecco Bagnaia até ao final do ano? Será que o lugar do Enéas Bastianini está dependente do resultado que ele possa fazer esta temporada? Rui Matias?
Está.
A frase mais emblemática do desporto motorizado é que és tão bom quanto a tua última corrida. E para já o Enea é melhor que o Pecco, se olharmos para a última corrida e para os resultados do campeonato. Portanto, parece-me a mim que para já, nas três primeiras rondas, e é preciso termos isso em conta, que ainda faltam outras 18 corridas, quase um campeonato se fosse há 3, 4 anos, o Enea por esta altura poderá aqui colocar-se num patamar diferente. Nunca esquecendo que o Pecco, também pela história que já construiu com a Ducati, vai estar sempre à frente de todos os outros, quer ganhe, quer não ganhe esta temporada, para além do contrato que já tem para 2026 e que lhe dá também essa segurança. No caso do Enea, ele tem que sobretudo mostrar muito daquilo que não mostrou a temporada passada, voltar aos tempos de Gresini, onde foi, sobretudo no ano de transição para a Ducati, foi de facto uma época fantástica por parte do italiano. Mostrar por esta altura um começo muito semelhante ao de 2022, o problema do Enea acaba por ser quem está na Pramac, um miúdo que anda numa moto de satélite, vamos dizer assim, apesar de todos nós sabemos que é moto igual, mas que está a dar trabalho e que já há mais de um ano anda a mandar para dentro de casa a indireta de quem merece estar nessa moto sou eu é que sou o vice-campeão mundial, eu é que constantemente estou na luta pelo campeonato, eu é que constantemente vejo o meu nome associado a vitórias, ainda que seja mais ao sábado do que propriamente ao domingo. Portanto, eu tenho uma palavra a dizer: se vocês não me querem, meus amigos, há muita gente lá fora que me vai querer. Poderá ele próprio não querer, e aí é outra questão, e fala-se muito sobre a possibilidade de Yamaha, até uma possibilidade Honda, e não acredito que o Jorge Martin, até pelo espírito competitivo que tem neste momento e as ganas que tem para vencer um Mundial, encontre para já uma solução a curto prazo dentro dessas duas casas. Portanto, também é uma forma que o próprio Jorge Martin aqui vai tendo de colocar alguma pressão dentro da Ducati. Essa pressão que acaba por ser, obviamente, mais refletida depois no Enea Bastianini, que, a bem ou a mal, estas três primeiras rondas há que reconhecer que tem batido o companheiro de equipa e tem justificado para já a continuidade na Ducati. Mas lá está, ainda faltam 18 grandes prémios até ao final.
Exato, temos ainda muito, muito campeonato pela frente. Rui Balmonte, e no caso, imagina que o Enea Bastianini consegue ser campeão, ou mesmo não sendo, termina bem à frente do Pecco Bagnaia e acaba por não sair. O que é que vai fazer o Jorge Martin?
O Rui estava a dizer que o Jorge Martin quer ter opções para ser campeão e tudo mais, e não muda, porque quer ficar com a Ducati. Nós também dizíamos há 3 semanas atrás que o Fábio Quartararo ia embora. Tinha ofertas daqui, tinha ofertas dali, tinha ofertas daquela, e de repente a Yama colocou-lhe 12 milhões de ofertas em cima da mesa e ele agarrou todas. E acaba por ficar na Yama, e nós pensamos assim: uau, até mas tu não querias vencer, afinal rendeste ao poder do dinheiro. Isso pode acontecer com o Jorge Martin, isso pode acontecer com o Maverick Vinales, isso pode acontecer com qualquer um dos pilotos. A realidade é que temos todas as marcas, pelo menos com um piloto já garantido na equipa oficial. O Brad Binder renovou, o Pecco renovou, temos também a Yama com um piloto que já renovou, não temos ninguém na Aprilia ainda renovado, mas ali os principais neste momento, protagonistas do campeonato, as marcas principais neste momento já têm pilotos com contrato renovado até pelo menos 2026, mas há aqui muito que rodeia aqueles que podem ser colocados fora. O Taka Nakagami já não vejo com que sustentação a Honda consegue segurar, a não ser um cheque que deve ser chorudo da Idemitsu, e sabemos que o contrato com a Idemitsu obriga a que seja um piloto asiático, pelo menos, a estar naquela moto. Portanto, não tem havido soluções. Talvez o Ayogura tenha saído da equipa do Hiroshi Aoyama nas Moto2, porque já queria subir e não o colocaram, e ele foi à procura de outros caminhos, mas a Honda vai ter que resolver esse problema também, porque não é com o Nakagami que lá vão chegar, já se percebeu que não vão lá chegar. Temos um Alex Rins, que foi da LCR para a equipa oficial da Yama, mas agora vamos ver o que é que a Yama vai decidir quanto ao futuro do Alex Rins. Temos um Quartararo garantido e temos a Aprilia. A Aprilia não tem ainda ninguém confirmado, são conversas. Temos um Aleix Espargaró a dizer um dia que sai, outro dia a dizer que vai pensar, no outro talvez não saia, sente-se bem, estou confortável. Temos um Maverick agora a subir e a tomar o lugar de destaque no seio dos quatro pilotos Aprilia, com face ao Aleix Espargaró, que até aqui era aquele que alimentava os resultados da Aprilia, e agora é o Maverick, e o Maverick, obviamente, que de imediato começou a ser contactado por outras marcas, era lógico que isso acontecesse, e agora com mais intensidade, com os alegados 10 milhões em cima da mesa para o Maverick assinar pela Honda. Ou seja, as marcas também têm que, de alguma forma, acelerar o processo de contratação. Temos muitos na casa de saída, temos muitos na casa da entrada, porque não nos podemos esquecer do Joe Roberts. O Joe Roberts tem sido aqui um bocadinho o piloto que não se fala, mas todos sabemos que, e que de repente pode ser anunciado, porque há necessidade, sobre todos os pontos de vista, não olhando apenas para o facto de a causa querer ter um piloto norte-americano, que faz todo o sentido, mas também o campeonato precisa de um americano na grelha de partida. Isso é importante. E nós vimos que os espectadores que estavam no Cota na semana passada não eram assim tantos como podia inicialmente se prever. Aliás, muitas bancadas estavam até bastante desertas. Vimos que a sprint demorou uma eternidade de tempo para se realizar a cerimónia de pódio, porque foi necessário fazer deslocar as pessoas para o local onde a sprint teve o seu pódio. Ou seja, há uma necessidade de ter também um piloto norte-americano o mais rapidamente possível na categoria maior. Tudo isto, lá está, como o Guto há pouco dizia, os bispos, as torres, os cavalos, os peões, tudo isto tem que ser habilmente controlado também pela Dorna, porque sabemos também que a Dorna controla tudo aquilo que se passa no que às assinaturas diz respeito, mais em Moto3 e em Moto2, mas em MotoGP também, por vezes, mete lá a sua mãozinha, e temos pilotos que querem subir de Moto2 para MotoGP, ou seja, neste momento as marcas deram descanso a alguns pilotos, aqueles que já têm contrato assinado, os outros, quase que temos que considerar, uns mais, outros menos, estão todos na corda bamba, e isto vai deixar que o campeonato, ou vai tornar o campeonato muito intenso para os pilotos, sob todos os pontos de vista, até terem a vida decidida. E não vai ser fácil gerir um calendário tão longo, tantas corridas, com mais esta pressão acrescida.
Exato. Guto, e o Jorge Martins, se não conseguir entrar no lugar do Enea Bastianini, caso este renove com a Ducati, que hipótese é que achas que ele tem? Sendo que ele quer ir para uma equipa oficial, portanto, é verdade que ainda há muitos lugares por preencher, mas nos oficiais já não há assim tantos, especialmente nas motos mais apetecíveis.
Não acredito que ele vá sair dali. É a minha opinião. Não acredito que ele vá sair dali. O Matias falou agora há pouco, tem muitas equipes e tal, que vão em cima dele. E daí? E daí? Ele vai sair dali? De onde ele está a ganhar? Ele está com uma Ducati. Tudo bem, pode naquele ano não ser a mesma, no ano seguinte não ser, tal. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai para uma Honda, do jeito que a Honda está. Ele vai para a Yama, que está ainda a buscar uma equipa satélite para encaixar alguém. Não vai, aí vai para a Aprilia. A Aprilia, o que nós pensamos... Perdão. O que nós pensamos da Aprilia? A Aprilia... O Aleix vai parar, é o que todos, né, pensam, e ele já disse que tem gana de continuar esse ano, mas não sabe ano que vem, então pode ser que ele pare. Aí ele parando, naturalmente, o que nós pensamos é que o Miguel vá para a equipa de fábrica, porque também o Miguel não vai para nenhuma outra equipa de por hora, tomara que vá para uma melhor, mas... Hoje, nesse momento, até a Aprilia não é de toda ruim. Vai abrir uma vaga. Essa vaga tem pilotos como o próprio Joe Roberts, que pode entrar na Trackhouse. E aí encaixaria exatamente essa peça que precisava da Trackhouse. E aí entra uma coisa que não é só a questão da equipa e da técnica. É a questão do marketing. É ter, como disse agora o Belmonte, chegar no Cota, e o Cota está lotado, porque tem um Joe Roberts ali numa MotoGP. Né? Nós temos um piloto, era o Nick Hayden, já foi o Randy Mamola, lógico que eram circuitos diferentes, nós tivemos circuitos que até comportavam menos pessoas, que tinha... menos gente, mas enchiam porque tinha um Randy Mamola ou tinha um Valentino Rossi e um Seth Gibernau que brigavam por determinadas provas e tudo, ok, Mas aí quando nós pensamos, ah, pô, mas e o Jorge Martin? Ah, o Jorge Martin é um pilotaço, ele vai ser campeão do mundo. Ele vai ser campeão do mundo. Ele vai ser campeão do mundo. Se ele continuar com uma Ducati. Agora, se ele fosse para uma Honda, que era a Honda do Dani Pedrosa com o Marc Marques, ele seria campeão. Se ele fosse para uma Yamaha do Jorge Lorenzo com o Valentino Rossi, ele seria campeão. Agora, uma Honda e uma Yamaha em reestruturação, onde o Joan Mir, na semana passada, dá uma declaração que diz: estamos a tentar, mas não sabemos ainda onde conseguir. Epá, fogo. Vamos aonde para isso? Em que, qual local? Me diga qual é a gravilha que tu vais cair. Porque é isso. Não há outra definição a dar à Honda nesse momento. Uma Honda que teve Shohei Nakamoto ali como manager, que era na época do Marc Marques, foi quem impulsionou, quem pôs o Marc Marques a crescer. Agora nós vemos uma Honda que não é moribunda, não está ali para baixo, né? Quase morta. É a Honda, né? É a que mais vende no mundo, é a Honda. Mas vamos olhar a coisa em termos técnicos. Achas mesmo que, por mais que tenha convite, por mais que tenha contato, por mais que o telemóvel toque do Jorge Martin, ele vai sair da Pramac e vai para a Honda, ou vai para a Aprilia, ou vai para a Yamaha? Não vai.
Sim,
Não vai. Ele poderia até ir para uma KTM, que seria ali o topo de gama. Vou para a KTM. Pronto. Mas não vai para essas três. Não vai.
não, e a questão que se põe neste momento é que ele quer ir para uma equipa oficial porque lhe daria melhores garantias teoricamente, de ser campeão. Mas ele é o líder do campeonato, é o melhor piloto Ducati neste momento. Portanto, essa questão de querer uma equipa oficial, se calhar é mais uma questão neste momento, de estatuto do que realmente de competitividade.
Poderá ser uma questão de estatuto, poderá ser uma questão de perceber que uma equipa de fábrica vai trabalhar para ele e para o piloto que estiver ao lado dele, ao contrário de estar numa Pramac, que
Mas isso
obviamente
não tem ajudado o Pecco Bagnaia.
aí, ao mesmo tempo que ele está numa Ducati, ou da Pramac, obviamente o input dele não é tão grande como é o de um Pecco Bagnaia, como é do Enea Bastianini. Obviamente que a Ducati está mais concentrada e vai estar sempre mais concentrada em fazer uma moto para os seus dois pilotos de fábrica do que propriamente para os outros seis pilotos que acabam por rodar nas equipas satélite, sejam as motas de 2024 ou 2023. E não acho que seja uma grande barbaridade, por assim dizer, o ver o Jorge Martin com as cores da Honda ou da Yamaha, se tiver que ser o caso. Não, o que eu disse foi que acredito que hajam outras equipas, o que é normal na fase em que estamos nesta temporada, a contactarem outros pilotos. E
Sim.
obviamente o Jorge Martin,
É um
sendo o
dos mais
líder do
apetecíveis,
campeonato,
claro.
é um dos mais apetecíveis. E esta questão de estarmos sempre.
A questão é que o que é que estará na cabeça dele quando ele pensa que eu quero uma moto oficial? É legítimo, qualquer piloto quer estar numa equipa de fábrica, mas não tendo lugar na Ducati e olhando à volta, se calhar neste momento e para ele especificamente, porque está na liderança do campeonato, não é pior estar numa equipa satélite Ducati com uma moto do ano igual ao oficial do que
É
estar
isso.
numa equipa oficial que não lhe dá essas garantias, por exemplo.
Não,
Que
não,
garante?
não, não.
Aqui.
Lembra-te, Vítor, das palavras do Gino Borsoi, que disse: no fim do dia, nós somos uma equipa satélite, uma equipa cliente e nada podemos fazer.
É
Isso,
verdade.
essa frase diz tudo.
E não é
Sim.
só isso. O que garantias
Mas ele
tinham?
está a ganhar, Rui, mas ele está a ganhar.
Mas
Essa é a diferença.
quando chegar a hora da verdade, a
Claro.
Ducati vai colocar mais peso no prato que lhe interessa colocar, que é o do Pecco Bagnaia ou do Enea Bastianini.
Mas
Porque a
aí eu
equipa
lhe
da casa é
pergunto:
normal?
a Ducati já não fez isso para essas três etapas? É, lógico, nós temos 18 pela frente. Mas a Ducati já não fez isso para o Bagnaia e para o Bastianini? E o gás já não está lá na frente? Então, assim, a hora da verdade, nesse ponto, é cada fim de prova. E aí ele está ali, ele consegue. Eu acho justo ele pedir, ele deve
Sim,
pedir.
também
Eu acho
acho.
que, claro, ele está dentro do direito dele, ele é o líder do campeonato e ele tem feito, desde o ano passado, temporadas. As duas temporadas são muito boas. É um problema bom para a Ducati, um problema péssimo para os pilotos, porque não existe lugar. Então eles não sabem o que fazer. Agora, por mais que tenha essa coisa, nós somos uma equipa satélite, eu percebo o que tu tens a dizer, eu percebo o que tu dizes nessa hora, eu percebo, mas vai ter uma hora que não vai ter mais como segurar esse tipo de argumento deles, sabe? Esse argumento vai acabar, ele vai morrer, porque o piloto vai ser maior do que o que está a acontecer ali. Então o piloto vai chegar e vai dizer assim, olha só, tá bem, eu sou líder do campeonato, eu estou a 20 pontos de vantagem do segundo que foi campeão do mundo ano passado. E agora? Aí agora nós vamos ter que conversar com a equipa oficial, vamos, o que a gente faz? Essa é a questão, não é? A questão é assim, eu tô a complementar o que tu estás a dizer, percebe? Como fazer isso? Como é que nós vamos resolver uma situação, como eu disse, é um problema ótimo para a Ducati, porque ela tem ótimos pilotos e 8 motas, mas para os pilotos chega a ser uma seca, porque eles querem entrar e não conseguem entrar onde é o melhor.
Desculpa, só para acrescentar aqui algo que eu acho que pode ajudar também à conversa, eu estava aqui a confirmar. Em 2003, o melhor piloto da Yamaha é o Carlos Checa, salvo erro, na 7ª posição. E no ano a seguir o Rossi assume a cara da Yamaha, vindo de uma equipa onde era campeão e onde... Acho que quem acompanhou ainda com mais atenção do que eu acredita que em 2004, se o Rossi tem ficado com a Honda, possivelmente o título tinha-se mantido com a Honda. O Rossi apostou, apesar de tudo, em mudar de casa, mudar para outra equipa, para outra marca que no ano anterior tinha o seu, volto a repetir, o seu melhor classificado no 7º lugar. E isso não foi impedimento para ele mudar de casa, sendo que ele já era um piloto de fábrica, e ele passa de ser de um piloto de fábrica da Honda para passar para outra fábrica que não estava no nível em que a Honda estava, e curiosamente ganhou o título em 2004. Pilotos Sim, diferentes, mas, com muita gente
diferente.
Mas foi diferente.
Umas circunstâncias muito especiais.
E quem é que garante que em 2025 não há circunstâncias especiais?
E o Rui
Balmas,
o Rui
Balmas
e o Guto devem se lembrar.
Rossi, havia, era o Rossi.
Era o Rossi. Havia uma pessoa chamada Masao Furuzawa.
Sim.
Que conseguiu, que aliás foi recrutado pela Yamaha para apagar aquele fogo, porque a Yamaha estava também no modo baixo nessa altura, e o Masao Furuzawa veio apagar esse fogo. Foi com essa promessa que o David Abreu também conseguiu convencer o Valentino, que estava muito motivado a sair da Honda, porque a Honda não lhe dava valor, achava que a moto ganhava corridas, não era o Valentino, e o Masao Furuzawa, nesse ano, nos primeiros testes do Valentino Rossi, tinha 3 motores completamente diferentes, e o Valentino Rossi é que escolheu o que é que a Yamaha ia usar.
Mas foi um tiro no escuro do Rossi?
Sim, mas nunca ninguém tinha feito isso a um piloto. Mas, o piloto sim, chegava aos primeiros testes e dizia, esta é a moto, podes andar. E naquele ano, isso
sim,
não
sim.
aconteceu.
Eu aqui só estou a falar do tiro no escuro, que
claro,
há nestas situações,
claro que sim, claro
que e que é tão é legítimo, ainda para mais para um piloto que não está numa equipa de fábrica, ter esse desejo de um dia estar numa equipa de fábrica, ser ele a imagem da própria marca.
Claro,
se perguntarem ao Jorge Martins, preferes ir para a Yamaha ou preferes ir para a Ducati, eu acho que todos nós aqui sabemos qual é que vai ser a
claro,
resposta.
E não esqueças também que o estatuto de Valentino nessa altura era
completamente
Deus.
Diferente, exato, portanto, com as devidas proporções.
E o Furuzawa na altura construiu uma Yamaha M1, construiu uma Rossi M1.
Exato. É gênio. O Furuzawa era gênio. O que ele fez, ele fez uma. Parecia um trabalho espírita, porque ele colocou o Valentino Rossi dentro da moto e a moto dentro do Valentino Rossi.
Sim, sim. E tá hoje em dia o regulamento não permite isso.
É isso.
Exatamente.
E aí nós temos que dar valor ao Martim numa situação como essa, e nós estamos a dizer do Martim, tá?
Sim, sim, claro.
Não vamos falar de Pecco Bagnaia, vamos falar de Pedro Acosta, de Mark Marques, tal. Vamos falar do próprio Martim, porque o Martim, ele transcende essa regra
que
existia em prol do seu próprio bem-estar profissional. É justo para o Martim ele pensar isso. Ele dizer, eu quero ir para uma equipa de fábrica porque eu sou melhor, por exemplo, do que o Enéa Bastianini. E ele é
claro,
melhor do que o Enéa Bastianini.
Mas um dos problemas...
O Enéa Bastianini é um grande piloto, mas ele é melhor do que o Enéa Bastianini.
Sim, mas um dos grandes problemas é que, por exemplo, o Jorge Martin não vai conseguir valer... Imaginemos que ele é campeão este ano, mas ele não vai conseguir usar esse título para negociar porque a negociação vai ser feita antes.
Exatamente.
As peças, vão todas, as peças vão provavelmente encaixar todas antes do verão, durante o verão, depois do verão, por ali. Não vamos chegar, Victor, ao fim do ano com lugares para preencher.
Nós temos um exemplo, desculpa te cortar, nós temos um exemplo na Fórmula 1 em 2016, foi o Max Verstappen, que saiu da Toro Rosso e foi para a Red Bull. Né? Exatamente, foi exatamente esse tipo de situação do Jorge Martin e do Pedro Acosta. Não podemos deixar de mencionar nesse ponto Pedro Acosta, porque muita gente diz que o Pedro Acosta vai sair da Gás-Gás e vai para o lugar do Jack Miller. Esse está mais certo do que o Jorge Martin, porque a gente sabe que ali o Miller não está a render, não conseguiu, enfim, é um grande piloto, mas não conseguiu. E o Pedro Acosta muito provavelmente vai entrar no lugar dele. Agora, esse tipo de situação é uma situação episódica, ela não acontece o tempo todo. Muita gente perguntou durante essa semana, durante essas duas últimas semanas, se poderia acontecer do Pedro Acosta, e aí é o Pedro Acosta que eu estou a dizer, entrar no lugar do Jorge, do Jack Miller no meio da temporada. Pá, isso não vai acontecer.
Não.
Isso é impossível de acontecer. Isso é uma agulha no palheiro. Isso não vai acontecer. E o Jorge Martin, o trabalho de Jorge Martin é um trabalho muito pior. Porque o trabalho de Jorge Martin, o Jorge Martin, ele é testado a cada etapa. E ele vence e corresponde. O Pedro Acosta, comparando mais uma vez, é um franco atirador. Ele chega hoje sem responsabilidade. Ele vem, ó, ganhou, não ganhou, você está começando. Ganhou, não ganhou. Não, então, existe um hiato dentro desses dois pilotos e nas equipas, e que o mercado hoje em dia, para nós da imprensa, felizmente, para eles, infelizmente, é um mercado que é muito volátil, muito rápido. Então, como tu disseste agora, Vitor, e isso é óbvio, o Jorge Martin, ele pode ser campeão do mundo, mas as negociações estarão encerradas antes dele levantar a taça. Olha que loucura!
Exatamente. Ou seja, não tem tanto poder negocial. Mudando aqui um bocadinho de assunto, e voltando um bocadinho atrás, há duas semanas, ao Grande Prémio das Américas, o Maverick teve um fim de semana perfeito, o que também deve ter levantado bastante a moral no seio da Aprilia. Já podia ter acontecido em Portugal também, não tivesse sido aquele problema de caixa na corrida, naquele ia, pelo menos o pódio iria conseguir, mas a verdade é que as outras Aprilia nas Américas ficaram um bocado à distância, o que levanta algumas interrogações. Por um lado, o Maverick Vinales faz lembrar um pouco o Jorge Lorenzo, que é quando está tudo alinhado, é imparável, como acontecia com o Jorge Lorenzo nos seus bons tempos. Quando as coisas não estão exatamente alinhadas, as coisas não correm bem. E ele parece ter conseguido alinhar tudo neste início de temporada, tendo em conta os resultados. Aliás, ele neste momento está em terceiro no campeonato. Que análise fazes a isso? Mérito do Maverick, mérito da Aprilia?
Conjunto dos dois. Acho que podemos, se calhar, dizer que acaba por ser mérito de, obviamente é mérito das duas partes, mas no geral se calhar não há assim mais por parte da Aprilia ou mais por parte do Vinales. Seria curioso termos a certeza, primeiro para também conseguirmos avaliar ao certo este fim de semana do Vinales, o que é que andam os outros pilotos da Aprilia a fazer. E aqui não só o Aleix Espargaró, como também os dois homens da Trekhouse, o nosso Miguel e o Raul. E quando digo perceber o que é que andam a fazer, nós não sabemos ao certo se, por exemplo, o Vinales anda com um quadro de 2024 e um motor de 2023 com aerodinâmica de 2022, vamos supor, isto indo já aqui um pouco mais ao ridículo, mas isto para tentar explicar ou tentar perceber, dar a entender lá em casa que os quatro pilotos da Aprilia podem estar todos a fazer programas diferentes. E seria bom para nós, espectadores, percebermos quais é que são efetivamente os programas que neste momento cada piloto faz. O Vinales, segundo se diz, anda com uma moto de 2024, mas com motor 2023. O Aleix poderá andar com um quadro 2024, com motor 2024, que poderá não ser tão bom. Temos a nova embreagem que aparentemente só está para já na moto do Maverick Vinales. Portanto, tudo isto são fatores que a Aprilia, agora como equipa satélite no sentido certo da palavra, também pode aproveitar, tanto o Raul como o Miguel, também para ir fazendo e rodando essas mesmas experiências. No conto geral, não me parece, obviamente, salta-nos à vista o resultado do Maverick Vinales, sobretudo pela belíssima recuperação que ele faz na corrida de domingo, depois de ter descido tantas posições, mas até mesmo o fim de semana dos homens da Trackhouse foi um fim de semana bom e consistente. Acaba por ficar ali um bocadinho, entre aspas, manchado pelo acidente do Morbidelli, que acaba por atrasar também o Oliveira, mas se formos a ver, até o Miguel faz uma recuperação bastante boa, sim, ganha várias posições. Eles terminam mesmo à porta do top 10 novamente, e há que ter noção que a Trackhouse é uma equipa que tem 3 corridas. É preciso darmos aqui também, se calhar, um bocadinho de espaço para respirar e para crescer. Vai sentir dores de crescimento, como é normal, mas num circuito tão exigente como é o circuito das Américas, onde o asfalto é, talvez a nível de circuitos, do mais difícil que os pilotos podem encontrar ao longo do Mundial, vermos a Aprilia até ter uma boa saúde, estamos a falar, se não me falham as contas, os 4 pilotos terminam dentro do top 11, por assim dizer, ou seja, no mundo onde temos 8 Ducatis, conseguimos ter 4 Aprilias dentro do top 11, quando havia uma margem se calhar para 3, eu acho que o fim de semana da Aprilia acaba por ser consistente e bastante bom. E abre aqui um leque, como tínhamos falado no início da temporada, para aquilo que poderia advir na ronda europeia, onde acaba por ser uma ronda onde a própria natureza da moto acaba por se adaptar muito melhor por conta das temperaturas, por conta da própria umidade que se faz sentir, não quando está na chuva. Por isso, acho que, acima de tudo, foi uma boa resposta da Aprilia. Não sabendo ao certo o que é que cada piloto acabou por utilizar, foi uma excelente resposta, obviamente que acaba com a cereja no topo do bolo, porque agora podemos finalmente dizer que temos um piloto que venceu em 3 construtoras diferentes do Mundial de MotoGP.
Rui Belmonte, achas que o Maverick vai conseguir manter esta toada de início de temporada?
Não, eu espero bem que sim, mas como tu disseste e bem, parece que é preciso que tudo funcione logo desde sexta-feira para que o Maverick depois consiga estar de cabecinha limpa para registar os resultados que teve em Portimão e também no Circuito das Américas. Recordando que em Portimão, se não fosse uma falha técnica, o Maverick provavelmente neste momento era o líder do campeonato e acabou por ficar condicionado. Ou seja, eu de alguma forma coloco muito mais valor no Maverick neste momento no que é o resultado que ele está a ter com a Aprilia do que na Aprilia, porque a Aprilia retirou-lhe um segundo lugar em Portimão e ele consegue mesmo assim encontrar o caminho para vencer e de forma superior no Circuito das Américas, mas naturalmente também agora que vamos entrar, como o Rui Matias estava a dizer, aqui na fase europeia, vamos começar com Jerez, vamos a Le Mans, vamos a Mugello, vamos entrar em pistas onde toda a gente está muito confortável e vai ser um verdadeiro teste que a Aprilia vai ter que superar, com 3 circuitos completamente diferentes, 3 circuitos onde as próprias condições climatéricas podem ser completamente diferentes. Se calhar vamos ter calor em Jerez durante o fim de semana e a Aprilia no ano passado deu-se mal com o calor, portanto será já uma primeira prova dos 9. Depois poderemos ter, como já aconteceu no passado, um fim de semana misto em Le Mans, com chuva, com dias secos, como aconteceu no passado fim de semana, por exemplo, até com as 24 horas de Le Mans, que não choveu, mas houve temperaturas muito baixas ao longo do fim de semana, e depois chegarmos a Mugello com aquela reta enormíssima onde é necessária ter uma fantástica velocidade de ponta e aceleração também. Ou seja, a Aprilia vai entrar agora, neste momento, no que poderemos chamar uma verdadeira prova dos 9, com 3 circuitos muito distintos entre eles e muito importantes no calendário, para percebermos quem é que realmente tem uma moto equilibrada para poder discutir o título. O Maverick, eu acho que ele está preparado, acho que ele está melhor do que nunca fisicamente, aliás ele próprio emagreceu e muito ao longo do período de defesa, continua a treinar de forma quase que animalesca, quase comparando com o Aleix Espargaró, de uma forma constante e diária, e com estes 2 resultados, com a vitória do Circuito das Américas, vamos ter um Maverick de cabecinha limpa, e o Maverick, se tudo correr bem, é um piloto muito, muito perigoso para a concorrência.
E é mesmo isso, Guto. O Maverick, se continuar nesta toada, será o principal adversário da armada Ducati.
Eu acho que a gente tem que, nós temos que olhar o circuito. São dois circuitos absolutamente diferentes, o desenho é absolutamente diferente, né? E nós entramos, como disse agora o Belmonte, na etapa europeia. Nós tivemos um circuito em que era a maior reta do campeonato, a maior reta do calendário, 1.200 metros de extensão era a reta do Cota. E agora nós temos uma reta de 609 metros de extensão, quer dizer, metade. É um circuito mais travado do que o do Cota. 15 metros era a largura da pista, agora são 11. Então, quer dizer, tudo é muito diferente de sair dali das Américas para vir para cá, para a Europa. Então, eu acho que essa questão, aliada ao calor, como disse o Belmonte agora, pode ser prejudicial, sim, à Aprilia, porque fechou a porta da garagem, nós ficamos sem informações. Então, nós não sabemos. O Rui Matias falou, pode ser aí o chassi 23 com o motor 24. E a gente fica sem saber, nós ficamos sem saber porque a situação fechou a porta da garagem, eles não deixam a gente saber de nada. E aí, quando chega numa situação como essa, em que vem um circuito que é muito mais travado e que os espanhóis têm total autonomia, né? Vide, pô, o próprio Ángel Nieto, que venceu 11. Tudo bem que foi em cinquentinha, em 125 e tal, mas venceu 11 aqui. Tem o Valentino Rossi que venceu também, eu acho que 9, salvo engano,
7 vezes.
né, em todas as categorias. A Honda é a maior vencedora desse circuito, mas acho muito difícil que vença agora no fim de semana. Esse circuito é um circuito muito interessante, porque ele teve batalhas muito interessantes. Teve uma vitória do Dani Pedrosa em 2013. E o Pedrosa não é muito de. O Pedrosa é muito frio, né? Ele é muito introspectivo. E o Pedrosa, assim, as situações são melhores, acontecem mais na vitória do Pedrosa do que a própria vitória do Pedrosa, né? Houve uma disputa na altura entre o Lorenzo e o Marc Marques, na curva 13, na última curva, que hoje é a curva Jorge Lorenzo, né? Depois tivemos outras situações, que foi na curva 6, que hoje se chama curva Dani Pedrosa, que foi com o Lorenzo, com o Pedrosa e com o Dovizioso, que os três se envolveram num acidente. O Dovizioso pegou a moto do Lorenzo, aí achou que o Lorenzo. Quer dizer, é um circuito muito interessante, que conta histórias muito interessantes, mas eu acho que a moto mais ágil, e essa é a pergunta que eu deixo para todos: qual é a moto hoje mais ágil? Vamos tirar a Ducati com relação à reta. A Ducati com reta, ela é absoluta. Qual é a moto mais ágil em curvas, num circuito travado, que pode vencer o circuito de Jerez para esse próximo fim de semana? Eu acho que essa é a grande pergunta. Esquece Jorge Martin, esquece Fábio Quartararo, esquece Marc Marques, esquece Pedro Acosta, esquece Franco Morbidelli, esquece Pecco Bagnaia, esquece quem ficou no pódio e quem venceu a prova. Vamos a ter qual é a moto mais ágil hoje, diante de problemas de Honda, de Yamaha, de um bom momento da Ducati, do momento anterior da Aprilia, nesses últimos três circuitos. A KTM, que nunca venceu aí, ela nunca venceu, e tem o Pedro Acosta. Qual é a moto mais ágil junto com o piloto para vencer essa prova desse fim de semana? Olha que desenho sensacional que nós teremos na Sport TV, com o meu querido Belmonte e o meu muito querido também Vitor Martins, para o próximo fim de semana, que eu estarei com uma caneca do Sub-Zero acompanhar. Aqui dentro não tem água, aqui dentro vai ter cerveja, onde nós teremos um fim de semana portentoso a partir da sprint até o fim. É isso, amigos.
É
É
mesmo
isso.
isso, é mesmo isso. É um fim de semana de grande expectativa. Ficamos com muito por dizer. Vamos falar dos assuntos que ficaram por falar durante a transmissão do fim de semana. Agradeço aos três. Não se esqueça, Grande Prémio de Espanha, no circuito de Jerez Ángel Nieto, com os treinos livres a começarem na sexta-feira, a partir das 8 da manhã, e depois acompanharemos todas as sessões ao longo de todo o fim de semana aqui na sua Sport TV. Até lá.